Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz com a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Preços para efetuar limpeza dos terrenos de matos e material combustível subiram exponencialmente nas últimas semanas e já custam 3 vezes mais. Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, acusa o Governo de estar a governar apenas por alguns portugueses na questão dos incêndios. O Mercado Municipal recebe este sábado mostra de produtos tomarenses no âmbito dos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar.
A previsão do estado do tempo para o dia de hoje aponta para céu limpo, vento fraco a moderado de leste, superando temporariamente o quadrante norte durante a tarde, sendo moderado a forte nas terras altas. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno e descida da temperatura, em especial da mínima. Por falar em temperaturas, as máximas previstas para o dia de hoje são de 13 graus para Porto Alegre, vamos ter máxima de 16 graus para Coimbra, Castelo Branco e Lisboa, 17 para Leiria, 18 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima também é de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Parece estar a verificar-se alguma especulação à volta dos preços que as empresas estão a solicitar para procederem à limpeza dos terrenos, com preço por hectare a aumentar nas últimas semanas exponencialmente. No que a serviços solicitados pela Câmara de Tomar, por exemplo, diz respeito, os valores triplicaram. Aquilo que antes custava 1.200 euros fica agora em 3.500. A indicação foi confirmada na recente sessão do Executivo Navantino pela Presidente Anabela Freitas, na sequência de novo ponto de situação em torno da obrigatoriedade da limpeza dos terrenos até 15 de março, como determina o Governo num recente decreto de lei. E precisamente o Governo já apontou os territórios que mais preocupações causam para o período crítico de incêndios que se avizinha, sendo que no Médio Tejo saltam à cabeça Tomar e Ourém. Por isso, disse ainda Anabela Freitas, a autarquia está a apostar agora na sensibilização dos proprietários.
Nesta fase estão os recursos todos para a sensibilização, porque sabemos que a própria lei do Orçamento de Estado diz que se as câmaras não cumprirem, em junho cortam-nos 20% a transferência da Administração Central. E junho, relembro, é o mês em que nós temos que pagar o subsídio de férias aos trabalhadores. E, portanto, aquilo que são os recursos todos da autarquia estão neste momento direcionados para a sensibilização. Nesta fase ainda estamos em sensibilização dos terrenos, identificação e notificação dos proprietários dos tais 142 aglomerados que estão identificados. A autarquia tem que limpar os seus terrenos também e dizer-vos que, ainda há bocado partilhava isso, o preço por hectare triplicou, o preço de limpeza por hectare triplicou. Aquilo que normalmente a autarquia pagava por limpeza de hectare, e estamos a falar de terrenos lisos, sem serem muito acidentados. Nós quando lançarmos, nós vamos lançar, estamos a preparar o lançamento de um procedimento para a limpeza de 1.000 hectares. Nós não sabemos que 1.000 hectares é que vão ser esses, porque a gente não sabe quem é que vai limpar e quem não vai. Mas aquilo que a Câmara em média pagava era 1.200 euros por hectare, neste momento estamos a pedir 3.500 euros por hectare.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei voltou esta quarta-feira a referir-se na Hertz que o seu concelho e a sua população continuam a ser alvo de discriminação na questão dos apoios dados a vários concelhos depois dos incêndios do último verão, nomeadamente em Pedrógão Grande. O autarca que junta assim, como tem feito noutras ocasiões, o seu protesto ao de outros autarcas na região, referia no programa da Grelha de Informação Uma Hora Com que o Governo está a governar só para alguns e não para todos os portugueses.
Claro que sentimos discriminados. Penso que o governo de Portugal é um governo que deve governar para todos e não só para alguns. O fogo de 17 de junho e o fogo de 15 de outubro são fogos, tiveram as suas características, é verdade, que foram mortos. Nós, felizmente, não tivemos, porque não é dizer que trabalhamos melhor ou pior, mas conseguimos evitar essas perdas, simplesmente os meus vilarregenses são proprietários pequenos, são agricultores também pequenos, têm empresários que diretamente e indiretamente também perderam coisas, e eu vejo que o fogo de 17 de junho e o fogo de 15 de outubro têm apoios para isto que eu estive agora a dizer, e os meus vilarregenses não têm. Não consigo perceber. É impensável estar a ser governado neste momento com um governo que não consegue ver que Portugal é um todo. Se não podem dar a todos uma quantia X, deem uma quantia menor para todos, porque penso eu que ainda aqui não há portugueses de primeira e de segunda. Por isso, sinto-me magoado, sinto-me triste, sinto-me muito injustiçado. Já falei com tanta gente, já não sei com quem é que é de falar mais, mas estamos cá para não nos vão calar. Isto, a verdade vai ser esta, e nós vamos até às últimas consequências. Por isso, aquilo que publicamente quero dizer é que Vila de Reis está atento, os vilarejenses estão atentos, e por isso comigo e com todos os vilarejenses nós iremos fazer tudo por tudo para que estes apoios, pelo menos, tenham que ser iguais também em Vila de Reis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda sobre a questão dos incêndios, em concreto, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo manifestou recentemente na ERTS a sua preocupação em relação àquilo que são as consequências resultantes das alterações climáticas no que à floresta dizem respeito. Maria do Sol Albuquerque falou da necessidade de serem colocadas em prática iniciativas integradas, envolvendo não só os municípios, mas todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a fileira da floresta, uma vez que casos como o do último verão poderão vir a repetir-se no futuro.
Há aqui todo um trabalho de planeamento, de organização da floresta, de maneira a que seja sustentável, que nós claramente temos que andar para a frente com iniciativas que envolvam entidades públicas e privadas, madeireiros, produtores de madeira, a indústria da produção de pasta de papel, a produção de energia. E tem que haver aqui um desenvolvimento integrado desta fileira, no sentido de criar condições para evitar que fenómenos como aqueles que nós vimos acontecer voltem a acontecer com a dimensão do que aconteceu. Sendo certo que são situações que são inevitáveis, até porque nós estamos todos a sofrer com aquilo que fomos fazendo ao longo de gerações, e que tem a ver com má utilização dos nossos recursos naturais, e criando, infelizmente, as alterações climáticas que nós hoje vamos sentindo. É necessário fazer a limpeza dos terrenos próprios para evitar situações de calamidade. Sendo certo que há coimas associadas ao não cumprimento deste objetivo. Uhum. E também lembro aqui os nossos ouvintes que é fundamental que denunciem situações que à sua volta sejam situações que possam pôr em perigo os próprios ou outros. E, portanto, nós todos temos que nos assumir, o cidadão é o primeiro agente de proteção civil. Não fiquem à espera que as autoridades façam tudo, porque é impossível num território tão grande, tão disperso e com características rurais, como é o caso de grande parte do Médio Tejo, que sejamos capazes de resolver tudo em tão pouco tempo. E, portanto, é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Turismo Militar Português realiza hoje, em conjunto com o Convento de Cristo, Câmara Municipal de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, o seminário Turismo Militar e Storytelling, o potencial do legado templário. O evento decorre no Convento de Cristo, património da humanidade e referência máxima da história e cultura templária nacional e internacional. Irá realizar-se esta tarde, com início às 14h30. Pretende-se com este seminário, através dos contributos de um conjunto de convidados nacionais oriundos de organizações públicas e privadas que trabalham as áreas em debate, discutir o que é o storytelling, a sua aplicação e integração no desenvolvimento de experiências e produtos de turismo militar, casos de sucesso nacionais e o potencial do legado e da marca templárias neste contexto. Esta ação integra-se no processo de instalação da Associação de Turismo Militar Português na cidade de Tomar, pretende igualmente assinalar o arranque de um conjunto de atividades de turismo militar organizadas por esta associação em conjunto com outros parceiros que irão decorrer de futuro em Tomar e que se estenderão a outros pontos do território nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
No seguimento do trabalho de promoção dos produtos locais e da marca Sabores de Tomar, que tem vindo a ser desenvolvido, vai realizar-se já no próximo fim de semana, na tenda do Mercado Municipal, uma mostra de produtos tomarenses, iniciativa organizada em parceria pelo município e pela Casa do Conselho de Tomar. A mostra estará aberta ao público no sábado, dia 24, das 14 às 19 horas, e depois no domingo, dia 25, das 11 às 17 horas, e tem entrada livre. Participam cerca de 3 dezenas de produtores de áreas como artesanatos, licores, cervejas artesanais, frutos vermelhos, doçaria, mel e azeite, enchidos e vinho. Uma boa oportunidade para quem quiser ficar a conhecer mais de perto a excelência da produção local, que se vai assim materializar na apresentação destes produtos artesanais de grande qualidade e originalidade e em paladares únicos, com cunho nabantino. A iniciativa integra-se nas comemorações do Dia de Tomar e dos 75 anos da Casa do Conselho. Carlos Galinha, que preside a direção da Casa do Conselho de Tomar, reforçava na ERTS a ideia da importância desta realização, neste caso a mostra, que marca assim o arranque da programação do aniversário da Casa do Conselho de Tomar, que terá ainda neste sábado um conjunto de outras realizações.
Eu penso que é a primeira vez que vai haver no mercado esta mostra de produtos em que vão participar muitos produtores de Tomar, produtores com marca registada. É um excelente dia para que todos os tomarenses venham ver e comprar o que melhor se produz no nosso concelho. Vão estar com produtos de muita qualidade, ao nível do mel, ao nível do azeite, o vinho. Vão estar aqui representados praticamente as empresas, quase todas as empresas com marca própria, mesmo vão estar aqui muitos produtos de muita qualidade e os tomarenses poderão apreciar e também adquirir. Enquanto apreciam e compram os produtos, por volta das 3h30 vai haver, digamos, uma demonstração, um concerto do carrilhão de Constância. Penso também é a primeira vez que vem a Tomar atuar. O seu todo em si, o conjunto da mostra com o carrilhão, consegue-se estabelecer aqui umas sinergias excelentes para que as pessoas que venham à mostra também desfrutem do próprio concerto. Mais tarde irá haver a inauguração do espólio da Casa do Conselho de Tomar, na Casa Vieira Guimarães, e seguidamente passaremos para a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, onde vai haver uma exposição de fotografias pertencente, resultante de um concurso que houve, que esteve a decorrer durante o mês de dezembro, das pessoas que quiseram participar com fotografias próprias, com o mote de Trilho dos Templários. Aqui também que gostava de agradecer a participação dos amigos da fotografia, que foram fundamentais, e mais outras pessoas singulares que se associaram a esta organização. Já sei que o júri já reuniu e já decidiu quem são os três primeiros os três primeiros premiados, do qual vai ser anunciado no dia 24 na Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais, e vão ficar as fotografias de todos os digamos, os fotógrafos durante uma semana em exposição nas instalações da Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais. Gostava também de agradecer aqui a participação do Hotel dos Templários, que vai colaborar com um prémio para o primeiro premiado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como referimos este ano, as comemorações do Dia de Tomar articulam-se com as celebrações dos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar. Como é habitual, a data central dos festejos será o próximo dia 1 de março, em que se assinalam os 858 anos da fundação do Castelo Templário por Dom Gualdem Paz. As cerimónias oficiais começam às 10 da manhã com o hastear da bandeira e homenagem ao fundador, a realizar na Praça da República, seguindo-se a sessão solene da Assembleia Municipal no Cineteatro Paraíso, a partir das 10h45. Como tem sido prática nos anos mais recentes, serão homenageados um conjunto de pessoas e instituições tomarenses. Será entregue a medalha de honra ao cirurgião João Queiroz e Melo, ao encenador João Mota, ao estabelecimento prisional de militar de Tomar e, a título póstumo, à jornalista Sofia Moraes. A medalha municipal de mérito será entregue aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamantino Coelho e Filho S.A., à autarca Filipe Antunes, também a título póstumo, e à Casa do Conselho de Tomar, que está a comemorar o seu aniversário. Com a medalha de valor e altruísmo serão agraciados Bruno Graça e Carlos Carvalheiro, pelo seu percurso de dirigentes associativos, e com a medalha de valor desportivo Manuel Pina, halterofilista, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva, ambos pilotos de automóveis. À tarde, pelas 15 horas, será inaugurada a exposição coletiva 13 Luas, de vários artistas plásticos do concelho, no espaço da Moagem Portuguesa, no Complexo Cultural da Levada. Em seguida, no quartel da Corporação de Bombeiros Municipais, a partir das 16 horas, realizam-se as cerimónias comemorativas dos 96 anos dos Bombeiros Municipais de Tomar, que incluem a sessão solene, bênção de viatura e também o tradicional desfile motorizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Canto Firme está também a assinalar-se mais um aniversário. São 38 anos de atividade. Assim, no próximo sábado, 24 de fevereiro, a Associação comemora a data com a realização da Festa da Música, a promover na sua sede. Nesta festa, o principal objetivo é divulgar as várias atividades das diferentes valências da Associação, atividades que se traduzem inúmeras vezes no trabalho realizado em parceria com outras instituições. Como refere o Presidente da Direção da Canto Firme, Associação de Cultura, o Maestro Simão Francisco, casos como agrupamento de escolas Jacomo Raton ou o CIR estão entre essas parcerias.
Exatamente. Santa Teresinha, desculpa aqui para parafrasear, dizia muitas vezes que nós não somos ilhas, não é? E que um grão de areia não faz o areal. Ou seja, a Canto Firme tem esta ideia que a defende acerrimamente, que é sozinhos não produzimos grande trabalho. Então temos que trabalhar em parcerias, e essas parcerias obviamente estudadas, fortes, com dinamismo, algumas que são perdidas, mas obviamente a vida é assim, temos que dar o passo em frente, e outras que se vão construindo. Neste momento temos uma das parcerias mais fortes que temos é com o agrupamento de escolas Jacomo Raton, com os nossos cursos profissionais de música e teatro, e este ano temos também a sorte e o privilégio de trabalhar em parceria com o CIR, com o CAST e com a Academia de Sonhos. Mas temos uma série de parceiros com quem vamos desenvolvendo esta parte mais pedagógica, e depois obviamente vamos criando parceiros noutras áreas, como já referi há pouco, o Regimento de Infantaria 15 nesta questão da solidariedade, e como foi, por exemplo, na época dos incêndios, com a questão dos bombeiros, em que nos associámos na recolha de bens para as vítimas dos incêndios. Não esquecendo nunca o nosso município, de Tomar, que é também um grande parceiro, com quem temos desenvolvido projetos. Um deles, que que dá muito que falar, pelos vistos, mas que efetivamente é uma mais-valia para a nossa cidade e para o nosso concelho, que é o caso, por exemplo, da Orquestra Sinfónica Tomar, que tem aqui um forte empenho também do município Tomar para que se consiga desenvolver e crescer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tendo a região do Médio Tejo assumido ser uma região do hidrogénio e no sentido de promover projetos demonstradores no contexto do hidrogénio como vetor energético fundamental no futuro mix energético mundial e ainda muito pouco desenvolvido em Portugal, o Instituto Politécnico de Tomar organiza hoje, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e a Agência da Energia Médio Tejo 21, uma sessão de divulgação onde serão debatidas das potencialidades da produção e uso do hidrogénio e discutido exemplos de projetos que se podem desenvolver ao nível da região. A sessão, que tem entrada livre, realiza-se esta tarde, a partir das 14h30, no campus do IPT, no auditório Dr. Pacheco de Amorim. Assim fechamos, ficamos então por aqui, regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.